Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom, estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje conversando sobre as eleições na França e suas repercussões na Europa e, eventualmente, no mundo. Temos aqui conosco a professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins, presidente da Comissão de Graduação e coordenadora do Bacharelado em Relações Internacionais do IRI, o Instituto de Relações Internacionais da USP, e o professor Adrián Albala, pós-doutorado do NUPES, o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP, com doutorado em Ciência Política pela Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, tá? Entre outras qualificações nos seus currículos. Professores, nós estávamos conversando e a professora, no final da sua participação, comentou como a população francesa, o francês de uma forma geral, ele reage contra a perda dos direitos sociais, né? Há riscos, porque o professor Adrián, um pouquinho antes da senhora chegar, tinha falado no começo da nossa conversa sobre a perplexidade dos sindicatos, uhum, né? Então essas coisas elas confluem, uhum, né? Entre a perplexidade dos sindicatos com a eleição do Macron, sem saber para onde vai esse governo Macron, e esse receio de perda de direitos sociais, o que isso significa nesse primeiro momento? Quer dizer, o que a sociedade francesa espera por um lado e teme por outro nesse governo que é um grande melange, né? Que é uma grande... Né?
Temer? Pode temer. Ou
seja, pode temer.
Ele marcou claramente a cor da pauta, colocando dois ministros de direita, o ministro de Economia e Fazenda.
Sim, isso aí já indica bem porque lá vai caminhar.
Exatamente. Isso não quer dizer que necessariamente vai cortar direitos sociais ou outra coisa. No entanto, ele tem algumas pautas claras que são redução do Estado, redução do número de funcionários públicos, redução desse tipo de coisa. Portanto, é de se esperar que em breve tenha uns movimentos sociais, particularmente da função pública, uhum, né? Da administração pública. Agora, Macron sempre se colocou, ou seja, no teu caso, a linha deles, do que a gente falou um pouco no princípio, que era mais uma projeção do Hollande, do Manuel Valls, o social-liberalismo, de certa forma, ele já falou de uma flexibilização, se a gente pode falar assim, do sistema de proteção social, tanto do desemprego, tanto de outras coisas. Portanto, é de se esperar mudança, se é que ele consegue governar, se é que ele consegue essa maioria no parlamento.
É esse o ponto, né? É isso, professor. Quer dizer, o que isso representa?
Não, sem dúvida nenhuma, isso está na pauta e mais a médio prazo tem outras questões que são extremamente controvertidas na pauta, como reforma trabalhista, uhum, e reforma da Previdência.
Acho que nós já ouvimos isso recentemente em algum país, não é verdade?
Em algum país, exatamente.
É isso que eu gostaria de trazer. Pois é, eu queria trazer um pouco para nós.
É.
O quanto isso serve de exemplo ou de espelho para o que, sem entrar na questão política, pelo amor de Deus, que isso está um burburinho, a gente não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo.
É.
Mas o quanto isso reflete a questão, tanto a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, o quanto isso pode nos servir de exemplo ou não?
Eu acho que é muito difícil a gente transpor. Por um lado, o problema previdenciário é muito parecido no mundo inteiro, que é a questão demográfica, o envelhecimento da população.
É uma questão que precisa botar o dedo na ferida, né?
Tem que botar em todo lugar.
Uhum.
Assim,
certo.
Por mais que a gente possa apresentar inúmeras críticas aos modelos e às propostas de reforma no país A ou no país B, não é inevitável enfrentar esse assunto, porque tem menos gente nascendo, trabalhando para contribuir para o sistema e todo mundo está vivendo mais tempo.
Sim,
então,
o mundo
inevitável.
Está envelhecendo de uma
O
forma
mundo
geral.
Está envelhecendo. Agora, o nosso desafio aqui é muito maior, então eu acho que também do ponto de vista do equacionamento político para passar, enfim, para aprovar essas coisas, para provar qualquer coisa, inclusive porque eu acho que a gente tem desigualdades, iniquidades no sistema com relação aos funcionários públicos e tudo isso, que são gritantes e absolutamente inaceitáveis, na minha opinião, e que não estão em pauta. Esse que é o pior nessa proposta que está. Então, por que que os juízes, né, enfim... Mas deixa o Brasil de lado.
É, deixa o Brasil de lado, mas eu queria só trazer para não ficar...
Não, sem dúvida.
São questões mundiais.
Sem dúvida. Mas, ó, voltando para a França, o que eu acho que é crucial são as eleições agora, claro, legislativas.
Sem dúvida.
Porque isso vai depender do... Quer dizer, dessas eleições vai depender o apoio que ele vai ter para passar qualquer coisa.
Até a própria governabilidade dele.
Exatamente. Não, né? Agora... Eu concordo totalmente com o Adrian, quer dizer, o direcionamento dele é muito mais pró-liberal do que qualquer outra coisa, tanto na escolha do primeiro-ministro como dos ministros da área econômica.
Certo.
E eu acho que ele não teme em deixar isso claro. Ele não vai mudar o discurso e fingir, agora eu vou fazer política social. Eu acho que o que ele vai oferecer para a sociedade em troca são questões mais, como é que eu posso dizer, do lado... De outro tipo, assim, por exemplo, equidade homem-mulher, questões da sociedade, por exemplo, casamento igualitário, certo. Todas essas várias coisas que já existem, mas eu acho que reforçar o caráter mais moderno, mais arrojado da sociedade, por exemplo, a questão religiosa.
Mas nem isso ele está muito, muito claro também.
Não, isso que eu pergunto.
Ele tem ministros... Por exemplo, o segundo ministro da Economia, que é o das Finanças, que é o Darmanin, ele tem uma postura clara contra o matrimônio gay, por exemplo, contra o matrimônio igualitário. Ele tinha falado, quando ele era candidato ainda, que ele ia fazer um superministério dos direitos das mulheres. Ele recuou já. Já não criou esse superministério, fez só uma subsecretaria, etc.
Pô, superministério para uma subsecretaria...
Perderam em troca, acho. Mas... efetivamente, é de se esperar que ele faça alguma compensação, né?
Sim.
Eu dou daqui para minha área mais direita, ou mais liberal econômica, alguma coisa, e também dou para minha outra área um pouquinho mais social, mais progressista, alguma coisa. O que vai ser, a gente não tem ideia nenhuma.
Uma coisa, esse, com todas as aspas do mundo, pelo amor de Deus, esse franciscanismo, né? Quer dizer, é dando que se recebe. É uma coisa, já vimos isso inclusive em outras situações e outras latitudes, não é uma política que normalmente dê certo.
Não concordo, isso é o próprio dos governos de coalizão, quando você vê no
quando
Chile,
quando há uma tradição de governos de coalizão.
Isso é certo, isso é certo. Aí que tá, aí
esse
que,
é o ponto.
Aí esse é o ponto, que a gente falava justamente um pouco antes.
Exato.
Quando você vê um governo de coalizão, basicamente é isso, venha comigo, eu te ofereço ou pastas ministeriais ou alguma política pública das suas preferências, basicamente, né, para ir rápido. Então, quando você vê no caso chileno, no caso belga, no caso holandês, ou outros casos que tem tradição, governo de coalizão, tem funcionado desse jeito.
Claro.
O presidente de uma cor faz alguma coisa e, eventualmente, ele nomeia ministro de outra cor política que tende a satisfazer as suas preferências.
E aí nós já tínhamos falado disso também, né, Adriana? A França tem essa tradição de política de coalizão?
Não tem.
Esse
não,
é menos ainda.
Era
esse onde que ele achava.
E menos ainda essa dimensão transversal. Ele tem recentemente, nos últimos 20 anos, teve um governo que se chamou a esquerda plural, que tinha socialistas junto com comunistas e verdes, né, para ecologistas. Só que havia certa homogeneidade ideológica e de visibilidade da sociedade entre eles. Agora, com o governo Macron, em todo caso, a proposta de Macron, é muito mais heterogêneo, é muito mais transversal, o que faz que a possibilidade de conflitos é muito maior.
Sim, e esses conflitos, eles acabam refletindo necessariamente na economia, né, professora?
Certamente.
Certamente. E eu queria só amplificar, como é que isso reflete na economia, numa economia globalizada?
Pois é, o que eu acho que é algo que a gente estava falando antes do intervalo, o que eu acho que é crucial no caso da França é a União Europeia. E eu acho que essa é a âncora e esse é o ponto de partida. Quando no último debate a Marine Le Pen falou com muita maldade que de qualquer jeito a França seria governada por uma mulher, né?
Ou por ela.
O comentário era bom, era engraçado.
Muito engraçado.
O comentário é muito espirituoso.
Muito espirituoso, ou pela Angela Merkel. Mas e eu vi no acho que foi a capa da revista Spiegel na Alemanha, não sei se foi justo depois da eleição ou uma semana seguinte, enfim, alguma coisa eu vi online dizendo, olha, tá bom, o Macron, né, o menino Macron e a gente que paga, porque eles também são super críticos e... De fato, eu acho que ele está contando muito com esse suporte e para a União Europeia como projeto, e aqui eu devo confessar publicamente,
sim,
que eu fico feliz, porque eu tenho, pessoalmente, eu acho muito interessante o projeto europeu, eu entendo todas as contradições, eu, enfim, acho que tem inúmeros problemas, mas eu gostaria de ver os países europeus tentarem ainda algum arranjo, alguma coisa que pudesse... porque eu acho que vai dentro... eu acho que ele vai defender uma coisa que está dentro do projeto alemão, que é tentar avançar numa coordenação fiscal, o que, do ponto de vista político, é uma epopeia... impossível, quase.
Mas dentro da própria França e vários países não concorda com esse mesmo projeto?
Sim, sem dúvida.
Então, não só ele tem que concordar com os outros países, só que ele tem que concordar com a própria internamente.
É uma loucura.
Como é que você realiza essa equação?
Está difícil.
Não, tá difícil.
De fato, um dado, uma dimensão também que pode ser interessante colocar na pauta, e também a posição da União Europeia vis-à-vis do fora, né?
Uhum.
Tem atualmente na pauta um tratado de livre comércio com o Mercosul,
uhum,
um tratado de livre comércio com o CETA, com o Canadá,
uhum,
um tratado de livre comércio que foi morto com os Estados Unidos. E quando você vê esse tipo de coisa, os europeus, em geral, eles não gostam de tratado de livre comércio. O francês, em particular, quando você escutava as pessoas que diziam, putz, eu votei Macron, mas não quero esse tratado de livre comércio com o Canadá, não quero esse tratado de livre comércio, a gente vai se ferrar com todas essas coisas. Então, uma coisa não só é a dimensão da França, não só a dimensão da Europa com os outros países,
sim,
e da integração da Europa, mas senão da União Europeia com o resto
do mundo, né? Aí é onde eu queria chegar, quer dizer, como é que fica isso? Quer dizer, não dá mais para você dissociar França, União Europeia, ou Brasil, o que quer que seja, de um mundo globalizado.
Sim.
Quer dizer, hoje está tudo interligado. Se há essa dúvida, vamos colocar assim, de uma forma bem eufemística, se vale a pena esse tratado de livre comércio ou não, dentro da França, como é que isso reflete?
Sim, é dificílimo. E outra coisa é que o que eu estava dizendo, na minha opinião, vai ser uma onda forte, pelo menos como vontade, né, voluntarismo do governo Macron, que é relançar o casal, né, França-Alemanha, e tudo isso, relançar o projeto europeu. Ao mesmo tempo, o sentimento de reação que existe na Europa é muito maior, que eu concordo 100% com o que o Adrian diz. Então, é nadar contra a corrente e esse protecionismo na França. A França talvez seja um dos países onde isso aparece muito mais. Por exemplo, a política agrícola europeia, que é extremamente protecionista, para usar uma palavra até muito leve, quer dizer, protege absurdamente e um pouco, quer dizer, reforça e continua a União Europeia, mas não tem nada a ver com o livre comércio. Né? Quer dizer, continua a Europa, tudo bem, a Europa vai inteira, mas eles querem ser protegidos. Claro. Eles querem continuar.
Há uma certa incompatibilidade de gênios aí.
Sem dúvida.
Ou seja, eles adorariam, se a gente pode simplificar, né? Eles adorariam ter tratado o livre comércio com o Mercosul para poder exportar as máquinas e companhia. Sim. Mas não queremos as bananas brasileiras, não queremos as frutas chilenas e argentinas. Não queremos, porque a gente tem os produtos chilenos e argentinos são mais baratos que os nossos.
De novo, claro. É uma aritmética que não fecha.
Não fecha.
Isso aí pode, no médio e longo prazo, ser muito problemático para a questão econômica mundial, ou pelo menos nessas vias que deveriam ser de mão dupla de livre comércio?
Eu acho que... Então, a questão é como eles se equilibram. Enquanto eles ficarem mais centrados no comércio entre eles, e a Alemanha é uma locomotiva, fazendo comércio com todo mundo e fazendo superávit, a coisa funciona. E eles podem viver assim por um longo tempo.
Bom, funciona com déficit crônico.
Exatamente. É agora, enquanto a Alemanha estiver pagando a conta e fazendo superávit...
Até quando?
Exatamente.
Exatamente, quer dizer, até quando a Alemanha vai querer pagar essa conta?
E não só vai querer, mas até quando... Quer dizer, vai querer no sentido exatamente o que vocês estão falando, politicamente. Porque agora, nesse momento imediato... a CDU, né, a Democracia Cristã, recebeu aí um fôlego adicional, teve duas vitórias regionais seguidas. Então está todo mundo feliz, eles vão ter eleição maior, né, e provavelmente, enfim, a ideia era que a social-democracia estava ganhando muita força.
Sim, mas
agora parece que, depois dessas duas vitórias da democracia cristã, nem tanto. Então, isso até diminui um pouco, mas também há muita resistência dentro da Alemanha, né, a continuar esse esquema. Então...
Professora, é só para complementar. Uma coisa é ser locomotiva, outra coisa é ser o trem pagador, né?
Pois é.
Ah, mas acho que também tem uma coisa que efetivamente tem isso, mas não podemos deixar de ver também que a Alemanha, se a Alemanha é a locomotiva, se a Alemanha é o país que tem os maiores benefícios um pouco dessa coisa, também a Alemanha cresceu às costas dos outros.
Sim.
Ou seja, os benefícios comerciais que tem a Alemanha não é muito com os Estados Unidos, não é tanto com a Índia, etc., mas é sobretudo com a França, com a Inglaterra, com a Itália.
Os pares europeus, né?
Exato. Sim. Então, se a Alemanha está bem hoje, é porque ela está dentro da Europa. E a gente vê claramente, vai falar com os polacos, com os tchecos, os eslovacos, tem um descontento também vis-à-vis da Alemanha. Beleza, eles pagam as contas, eles fazem que eles contribuem muito mais na política agrícola e outras coisas. Mas a gente está contribuindo para que eles estejam melhor. E a gente quer? Então, tem também essas dimensões internas vis-à-vis da Europa, da própria Alemanha, não?
Sim, e eu acho que tem uma questão muito interessante e muito grave que está na origem de tudo, que é a questão de autonomia política nacional. Sim. Que é para os países, para todos os países europeus, exceto a Alemanha, entrar no projeto europeu significa abrir mão de autonomia política, de decidir uma série de coisas. No âmbito monetário, mais do que tudo. Você abre mão de política monetária, de política cambial. Agora, do ponto de vista da Alemanha, a construção da Europa, depois da guerra, significou recuperar a autonomia e poder voltar a ser alguém.
Sim.
E pagar, tudo bem, já foram 70 anos da guerra e tudo, mas pagar e fazer esse papel aglutinador, enfim, faz parte desse arranjo todo, dessa construção. Então, a União Europeia e o euro e o papel do Banco Central Alemão na construção do euro e o fato do Banco Central Europeu ter seguido o modelo do Banco Central Alemão, eu acho que tem muito a ver com toda a herança do pós-guerra e toda essa coisa. E aí, então, a Alemanha fala, tá bom, como eu não sou um país que manda em ninguém, porque eu tô dentro do bloco europeu, eu tô defendendo os objetivos comuns, eu passo a ser uma pessoa legal de novo.
É
verdade. E, assim, eu tenho maior apreço pelos alemães, mas de fato eu acho que a Alemanha tem uma posição diferente, não apenas por ser a maior economia, mas porque na entrada, né, e tudo bem, quando a França e a Alemanha se acertaram na entrada, um dos objetivos, quer dizer, fundamental, era a gente não quer mais guerra, claro.
Sem dúvida.
Até isso, claramente, eles também se tornaram de novo frequentáveis, né, essas irmãs.
Exatamente. Isso.
Eles se beneficiaram também muito da queda do Muro de Berlim, porque foram... A Alemanha realmente que coordenou a entrada dos países do leste europeu para dentro da União Europeia e como que reorientou o centro da Europa, não é na França, não nos países pequenos, Bélgica, mas sim em Berlim.
Sim.
Ou seja, não só geograficamente, não só economicamente, mas também politicamente. Né? Quando você vê hoje em dia a Europa, a Alemanha é realmente o centro. Né? Então, tem toda essa dimensão. Agora, como você muito bem falou, essa estrutura, essa construção europeia data dos anos 40, 50, 60, né? Claro que em 90, com o Tratado de Maastricht, teve toda essa a criação da euro. Logo, em 2005, os franceses disseram que não o Tratado de Lisboa, mas que, ao fim das contas, foi aprovado de outra forma. Mas são instituições pesadas, são consideradas por todos os membros, inclusive os mais europeístas, como instituições pesadas, que estão meio que enferrujadas. E, para responder um pouco à pergunta, é que justamente o porquê que Macron era um pouco uma esperança, porque era de se esperar que um cara tão europeísta trataria ao menos de aportar fôlego para a renovação dessas instituições, né? Fazer que se tornaram não unânimes, mas sim majoritárias, cada vez mais fluídas, menos distantes, né? E que fazer que a construção europeia retome sentido, né? Que não seja somente uma coisa, bom, a gente precisa, então a gente vai na Europa, porque a gente precisa, mas retoma um pouco uma espécie de European Dream, né?
Isso, e que a reconstrução europeia seja mais do que uma reconstrução alemã.
Totalmente,
né?
Totalmente.
Antes de qualquer coisa, quer dizer, que seja a Alemanha rebocando todos os outros, senão não há parceria aí que sobreviva.
Sem
né?
dúvida. E eu acho que, isso é muito, muito interessante o que você está dizendo, mas não é mais, né? Mas esbarra um pouco com essa ideia, eu também concordo totalmente com eurocratas, né? A burocracia, todo o essas instituições empoeiradas e eu acho que o fato delas não se reformarem é um pouco o medo, né? Como reformar e o que fazer. Eu particularmente vejo com muita dificuldade a saída da moeda única.
Sim, sem dúvida.
Muita dificuldade, porque do ponto de vista de reestruturação econômica desses países, tudo bem você falar... Não, dá um certo, vai ter um sofrimento terrível por alguns anos, mas não é o sofrimento, é o desmoronamento das economias nacionais, né? Enfim, tem uma discussão, tem várias propostas.
Eu já li e já ouvi também debates em televisões europeias, muitos deles dizendo que o euro é o mal necessário. Né? Quer dizer, porque o euro, na verdade, ele acaba significando uma não representatividade dos países.
Ah, dá mais peso a países pequenos.
Sim. Porque a França tinha o franco que lhe representava. A Espanha peseta, a Itália lira e por aí vai. O euro não é de ninguém. Né? Mas que é necessário justamente para não haver esse desmoronamento. Há alguma maneira, quer dizer, de reforçar ou de fortalecer o euro dentro de uma economia maior, mais globalizada, e isso aí facilitar ou não essas vias de mão dupla de livre comércio?
Então, eu acho que a grande questão de fortalecer o euro necessariamente passa pela coordenação fiscal entre os países. Por quê? Se a gente pensa, por exemplo, vamos pegar uma economia hipotética nacional. O governo dessa economia gasta mais do que ele arrecada. Então, o que ele pode fazer? Ou ele aumenta imposto, ou ele emite moeda. No caso dos países europeus, eles não podem emitir moeda. Então, eles estão presos a isso. Então, que é o que aconteceu na crise de 2010, na verdade, desde o início do euro, um ponto absolutamente crucial, que foi o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que estava lá atrás no Tratado de Maastricht e que se tornou lei em 97, que colocava aqueles limites sobre a dívida pública, sobre o estoque de dívida e sobre o fluxo, né, de déficit público, nunca foi respeitado. Nunca. E todas as sanções previstas no acordo... nunca foram aplicadas. Exatamente. A ninguém. Inclusive, o ano passado, a Espanha e Portugal estavam claramente prontos para receber uma multa enorme e não receberam. Daí falaram, a Espanha não vai receber porque eles estão com dificuldade de formar o governo. Eles ficaram não sei quantos meses sem conseguir formar a coalizão de governo. E Portugal também estava numa situação, apesar de não ter problema para formar governo. E mesmo os países grandes ficaram fora vários anos.
Todos. A parte alemã está todos com déficit crônico. França, claro. A meta do Hollande justamente era voltar por debaixo dos 3%, conseguiu nunca.
Claro.
Mas uma coisa que é engraçada, justamente retomando o que você fala, é que muitos... movimentos políticos meio que populistas, não gosto dessa palavra, mas para simplificar usemos, seja Le Pen, seja inclusive na esquerda, que diz, culpavam o euro, né? A culpa do euro, que faz que a nossa economia não é competitiva, porque o euro está muito forte, porque quase chegou a $1.50, então nossas mercadorias ficam caras, etc. E hoje em dia, quando a gente vê, a própria Le Pen, até Le Pen não está muito clara se a gente sai ou não do euro. Antes era um dogma. E agora já não fica tão claro, né, se euro é importante ou não. Então, essa relação do euro, também para o comércio internacional, que justamente simplifica e unifica a União Europeia, já se tornou quase que, como você falou, um mal necessário, mas...
Eu acho que é um tabu. Eu acho que a Le Pen recuou porque ela viu que isso tinha foi mal recebido pelo público.
Claro, ela não tinha adesão particular sobre esse tema.
Claro.
Ela não tinha nenhuma certeza, nenhuma convicção a respeito.
Não tinha nenhum eleitor, não tem quase nenhum eleitor que se diz, pum, eu voto por ele porque ele está contra o euro. Não tem.
E mesmo os gregos, no pior momento da crise, eles votaram por continuar, né?
Claro.
Houve o referendo.
É verdade. Só para nós finalizarmos, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, quer dizer, dentro desse quadro todo, tanto econômico, quanto político, quanto social, que nós abordamos aqui, a perspectiva é que esse governo Macron, as soluções possam vir paulatinamente, quer dizer, poderá se ajustar e aí a França se integrar dentro desse quadro europeu e mundial de uma outra maneira ou de uma maneira melhor, ou teremos que ter um pouco de paciência, ou melhor, na verdade, os franceses terão que ter um pouco mais de paciência.
Na minha opinião, eu vou discordar do Adrian, não sei o que ele vai falar, mas um dos meus maiores defeitos é o otimismo. Isso não tem.
Precisamos tê-lo.
Eu acho, assim, eu fui contaminada pelo otimismo também da imprensa, essa coisa. Não é só porque ele é jovem, porque a mulher dele é mais velha, isso é lindo e tudo isso. Mas eu acho que o fato de ter tido, assim, pelo menos uma vitória contra o populismo e esse ar novo, eu acho que pelo menos um período de lua de mel é possível que ocorra.
Você concorda, professor?
Então, eu não costumo fazer muita política ficção, né?
Não, mas... sem futurologia.
Futurologia não faço muito. Mas, acho que tem muitas problemáticas na pauta que Macron, em particular, vai ter que enfrentar, que são além que solamente temas econômicos. Tem temáticas também da segurança, tem temáticas dos migrantes, da Síria e outras coisas, que faz que são... complexo, bastante indeciso, né? Tem essa dimensão da economia que agora está repuntando, a França está voltando a ter um crescimento limitado, mas um crescimento acima das contas. E isso, mas muito depende sim da sua capacidade de aglomerar alianças e de ter uma capacidade de ter o governo. Nada me garante, tem nenhuma garantia de que o dia de 13 de junho, quando logo depois do segundo turno das legislativas, ele tem a maioria. E daí, as incertezas se abrem.
Talvez ele tenha que voltar aqui para conversar mais um pouco.
Com certeza.
Bom, queria agradecer muito
Obrigada.
Prazer foi nosso, hein?
Ótimo. Sim, gostei muito.
O Diálogo não está terminando, chegando ao seu fim. Agradecer mais uma vez a participação da professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins, presidente da Comissão de Graduação e Coordenadora do Bacharelado em Relações Internacionais do IRI, o Instituto de Relações Internacionais da USP, e ao professor Adrián Albala, pós-doutorando do NUPES, Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP. Mais uma vez, muito obrigado aos dois.
Obrigada a vocês.
A apresentação de Diálogos da USP, Marcelo Hollenberg, produção Simone Lemos, trabalhos técnicos Thales Almeida. Esse programa na íntegra você pode ouvir no www.jornal.usp.br. Muito obrigado a todos, um bom dia, um ótimo final de semana, até a próxima.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.